Olá, ouvintes do São Paulo Sonha, aqui é Raul Justi Lores e a gente vai falar hoje de fundos imobiliários que têm um impacto grande na cidade, mas também aí na carteira de investimentos de muitos dos ouvintes do São Paulo Sonha. Com a queda aí da taxa de juros, se tornou aí um investimento muito sexy, muito atraente, e aí veio a pandemia. E para variar, está todo mundo tentando descobrir o que é que vai ser do mundo durante e pós-pandemia. Hoje recebemos dois grandes especialistas nessa área, o Thiago Costa, que é sócio e diretor aí da área de fundo imobiliário do HSI, e o Michel Wurman, que é sócio e responsável pela área aí de real estate, de mercado imobiliário, do BTG. Ambos cariocas que moram aqui em São Paulo já há um tempo e que estão acompanhando justamente essas reviravoltas no mercado. A primeira pergunta, começando pelo Thiago, o que que já mudou, então, de março para cá, assim, num panorama geral nos fundos imobiliários?
Bom dia, Raul. Primeiro, aí, obrigado pelo convite, um prazer participar aí desse podcast que eu escuto já desde o iniciozinho. Ainda mais com o Michel aí, que é um amigo e parceiro aí do setor. Acho que assim, falando um pouquinho de mercado imobiliário, vou deixar depois o Michel falar especificamente de fundo imobiliário. Eu acho que a gente começou a pandemia em março com um momento assim de... Foi aquele momento inicial de muita incerteza, né? É uma situação super nova aí que a gente... Acho que ninguém tinha vivido nada nem próximo disso. Eu acho que, em geral, o mercado deu uma congelada. Quando eu digo deu uma congelada, quem tinha que pagar o seu aluguel, na verdade, resolveu preservar a caixa, segurou um pouco os pagamentos. A gente viveu um momento ali inicial onde ninguém pagava ninguém. E o mercado, ao longo do tempo, ele foi se ajustando. A gente começou a entrar os meses de maio, junho, julho, já com uma melhora substancial aí do cenário macro. Acho que assim, dividindo bem em classes de ativo, acho que duas classes de ativo sofreram muito durante a pandemia. Os hotéis, que na grande maioria, se não fecharam, passaram a ter uma ocupação baixíssima, então os hotéis foram talvez aí os mais prejudicados nessa crise. E os shopping centers, né? Assim, todas as empresas de shopping center ou proprietários de ativo de shopping center estão passando ainda por momentos muito difíceis. Os lojistas, obviamente, não conseguem pagar o aluguel, estão com suas lojas fechadas, agora começou uma retomada gradual aí de abertura. Então, acho que a crise ela separou bem assim, as classes de ativo. Hotel e shopping passando por momentos muito difíceis com a pandemia. E na outra ponta, a gente tem... uma classe de ativo que definitivamente sai aí forte, fortalecida da pandemia, que são os galpões logísticos. Sai fortalecido porque o mercado acredita numa aceleração ainda maior da penetração do e-commerce no setor imobiliário como um todo. Então, os galpões logísticos acabaram saindo vitoriosos aí da crise, especialmente com esse modelo de juros baixos. O residencial, que era uma classe de ativo que a gente temia muito no início, a gente já viu esse filme aí em crises passadas, a gente achava que poderia sofrer bastante. A gente está tendo meses muito bons de venda a partir de maio, junho e julho foram meses fortíssimos de venda. Eu acho que o residencial, assim, para produtos que já tinham sido lançados, as incorporadoras que já tinham lançado produtos e estavam com ele na rua, elas estão indo bem, estão performando bem, as pessoas acho que passaram a entender e valorizar cada vez mais a sua casa, o seu apartamento. Obviamente, esse cenário de juros baixo ajuda a pessoa a tomar a decisão de compra de apartamento. Então, residencial surpreendeu positivamente, as vendas continuam muito boas, assim, perto do que a gente imaginava. O residencial vive um outro problema, que é quem tinha produto para lançar no meio da pandemia, obviamente não consegue lançar. Então, você está criando aí, vamos falar, uma fila de produtos residenciais a serem lançados, e a dúvida é, quando esse mercado voltar a normalizar, como é que o mercado de incorporação residencial vai se ajustar, né? Vai todo mundo sair ao mesmo tempo? vai ser um negócio interessante de ver se você vai ter uma oferta muito grande num período concentrado de tempo, num momento de economia onde o desemprego cresce, a recessão econômica se aprofunda. Então, o que já estava lançado muito bem, o futuro a gente ainda com um pouco de preocupação. E os escritórios, acho que a gente vai acabar falando mais detalhadamente aí para frente nesse podcast, os escritórios, apesar dessa, vamos falar assim, dessa fumaça aí, desse home office que paira sobre a classe de ativo escritório, ele se demonstrou super resiliente. A gente, no nosso portfólio aqui, a gente entende que passou super bem pela crise, foram necessários alguns ajustes, descontos pontuais de aluguel para um ou outro inquilino, mas assim, no geral, foi uma classe de ativo que performou muito bem, provou aí a sua resiliência e a gente ficou, então, também positivamente surpreso. Acho que é um pouco do panorama seria esse, Raul.
Além do que o Thiago já comentou, o que você puder acrescentar, mas sobre residencial e apartamentos, né? As incorporadoras estavam lançando aí dezenas de prédios de apartamentos compactos, especialmente aqui em São Paulo. A pandemia mudou algo? Já algum termômetro que diga que talvez as pessoas tenham mais temor de investir em apartamentos de 20 metros quadrados, 25?
Em primeiro lugar, Raul, obrigado pelo convite, super feliz aqui em poder participar, esse podcast é super legal e é um podcast que ele é super antenado nas novidades, nas polêmicas, e estou super feliz de estar aqui com o Thiago, um amigo, um cracaço desse mercado imobiliário que a gente discute muito aqui. De vez em quando somos amigos, inimigos, mas do ponto de vista prático, grandes parceiros, concorrentes, é um ótimo concorrente. Respondendo a sua pergunta, e depois eu quero comentar um pouco na pergunta que o Thiago comentou, é óbvio que o fenômeno das pessoas terem ficado em casa 3-4 meses, elas têm que repensar um pouco no que é a vida. Tá? Foi uma coisa muito drástica, ninguém teve essa experiência. Estamos discutindo a última experiência de guerra que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tá? Fora isso, essa ruptura de trauma, tem muito poucas pessoas vivas ainda da geração da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que o maior efeito, sim, vai poder ser você não ter que estar tão próximo do seu escritório em alguns casos, principalmente no caso das pessoas que trabalham em situações de back-office, nas áreas de back-office. Então, assim, se você tem a possibilidade de você estar um pouco mais distante, óbvio que você vai buscar mais espaço. Se você não tem a possibilidade de estar mais distante, você não tem opção, você vai acabar comprando 25, 30, 40 metros quadrados. Então, eu acho que, embora toda essa confusão da pandemia ela gere novos conceitos, a gente está falando de um mercado, principalmente o mercado do município de São Paulo, um mercado que tem uma demanda reprimida imensa. E tem demanda reprimida também para o interior, tem demanda reprimida para locais mais afastados. E vamos lembrar uma coisa, não estava tão valorizado. Agora, São Paulo hoje em dia tem uma cobertura boa de metrô. Então, assim, você pode estar, sim, um pouco mais afastado com o metrô de fácil acesso. A grande vantagem do metrô em relação à malha viária de carro é que o metrô você controla o seu tempo. Então, você sabe a quantos minutos você está do seu destino final, você não está no trânsito incontrolável. Então, de novo, é óbvio, é mais uma tendência. Tá? Não acho que acabou para o mercado de 25, 30 metros, não. Agora, eu acho que floresceu de novo o mercado de apartamentos um pouco maiores.
Essa história do apartamento, eu vou deixar você voltar. Eu, particularmente, vejo uma preocupação grande. Né? Assim, a gente conseguiu, com um plano diretor novo, apesar de ter um monte de falha aí, uma série de avanços aí, sob o ponto de vista urbanístico para São Paulo, com fachada ativa e você adensar mais próximo dos eixos. A reação inicial pós-pandemia foi, cara, as pessoas vão entender a importância de você ter um produto residencial mais família. E aí você vai ter, então, um produto voltando ao mercado maior, o que no final você, aquela preocupação que você sempre coloca, Raul, você no mesmo espaço de terreno moram menos famílias, onde muito mais famílias poderiam morar, você gera uma série de problemas para a cidade, de mobilidade, trânsito, então a gente estava caminhando para ter um produto menor que é muito interessante para a cidade de São Paulo, você adensar mais, né? Especialmente próximo dos eixos. Eu concordo com o Michel, acho que esse produto, ele especialmente para essa geração, ele fica, e a gente pode repensar a forma de fazer um apartamento menor, talvez não os de 10 metros quadrados, mas assim, apartamentos pequenos próximos dos eixos, tomara que a gente não tenha um efeito negativo pós-pandemia de voltar a fazer só produto grande e produto família, acho que é um pouco por aí.
Ótimo ponto. E voltando um pouco para a primeira pergunta, indo direto para os fundos imobiliários, o que eu diria, pegando a cronologia exatamente que o Thiago comentou, vamos separar segunda quinzena de março, abril e hoje, tá? E, na verdade, vamos começar no começo do ano. Eu diria assim, o caos para cotistas de fundos imobiliários, para os gestores de fundo imobiliário, foi ali no dia 12, 13, 17 de março. Que ali ficou muito claro que, de repente, todo mundo, a gente olhava o que acontecia na Ásia, nunca ninguém podia imaginar que não era que ia acontecer aqui, não, mas que em um dia estaria todo mundo em casa mesmo, tá? Sem organização nenhuma. Tá? E aí, basicamente, as cotas dos fundos caíram 30%. Tá? A Bolsa, como um todo, caiu 40%, 45%. Os fundos imobiliários foram mais resilientes, caíram ao redor de 30%. E aí começou, em abril, começou esse movimento de a gente perceber o seguinte, olha, não está esse fim do mundo. É óbvio que é uma crise grave. É óbvio que sai todo mundo mais pobre da crise. Mas vamos começar a entender valor. Vamos imaginar, pensando na pessoa física, saindo até do fundo imobiliário. Se eu tenho um apartamento que eu alugo, aquele apartamento ele me gera uma receita por mês e aquilo ali eu calculo quanto pode valer o apartamento. Imagina que aquele apartamento ficou desalugado. Significa que como a receita é zero, aquilo ali deveria valer zero, o apartamento, não faz o menor sentido para um ativo imobiliário. Então, todos os investidores mais especializados em investimentos imobiliários pensaram que assim, realmente não pode cair 30%, 40%. Mesmo um shopping fechado, se eu não tenho fluxo por um ano, vamos imaginar aqui um exercício, se o shopping dá 5%, 6%, 7% de receita ao ano, ele deveria valer próximo de... Desconto os 7%, deveria valer próximo de 92%, 93%. Ah, tem que ter mais alguma incerteza? Tá bom, aplica um pouco mais de desconto. É razoável esse negócio cair 10%, no máximo 15%, não 40% como caiu. Então, eu acho que abril foi um momento que os especialistas no setor, tá? Que os fundos de fundos e mais as pessoas físicas especialistas no setor começaram a comprar muitos ativos imobiliários de novo, de fundos imobiliários. Tanto é que o número de investidores, pessoas físicas que compram ativos imobiliários na B3, na Bovespa, está muito claro que a gente subiu para um patamar de quase 900 mil agora em junho. Tá? A gente continua subindo durante a crise. Então, a gente viu muito valor ali, não só a gente, como nos nossos concorrentes, nossos bons concorrentes, você não conseguia nem ter. Se você fosse comprar com tanta velocidade, os preços iam subir muito mais rápido. Mas eu diria que você teve uma recuperação de uma queda de 30% para a queda que está atual, ao redor de 10% a 15%. É óbvio que você vai tendo uma variação entre os ativos. Como o Thiago comentou, ativo logística vale até mais do que antes da crise. Ativo de shopping vale 15%, 20% a menos, embora eu acho que ainda está errado o preço, tá? Prédios corporativos valem 10% a menos, também acho que está errado. Mas essas distorções começam a sofrer menos variações. Porque a pergunta que tem que se fazer como um investidor profissional é: a gente está discutindo uma mudança temporal ou a gente está discutindo uma mudança permanente? E aí tentar entrar menos nessa discussão de religião, se São Paulo vai acabar, se São Paulo não vai acabar, que virou essa discussão toda ao longo de maio e junho, que não é isso. Vamos olhar os exercícios, vamos fazer esse exercício olhando para trás, tentar entender. E a gente entende claramente o seguinte: sim, a gente teve uma mudança temporal, em algum momento ninguém consegue precisar, mas o negócio está bem acelerado, tá? Em algum momento do tempo vai ter uma vacina, no momento que você tiver uma vacina, alguns hábitos voltam para os hábitos anteriores. Algumas tendências vão ficar. Então, assim, não estamos discutindo aqui que a gente vai ficar 2 anos esperando uma vacina. Ninguém consegue precisar o tempo, mas estamos discutindo trimestres, não estamos discutindo anos, tá? Então, esse é o primeiro efeito. Quanto é que você perde de receita enquanto tiver essa crise? A segunda pergunta é a seguinte: o que esses efeitos não são temporais, são permanentes? Claramente, digitalização. E digitalização foi muito importante para acelerar e-commerce, é por isso que ativos logísticos explodiram e vão continuar super importantes. Pega um bom exemplo, quando a gente pega os nossos pais que não estavam acostumados a pedir nada pela internet, hoje em dia fazem listas de supermercado pela internet, que não tem coisa mais complexa do que você botar 40, 50, 60 itens numa compra, não é uma camisa que você escolhe, é ter que botar 400 gramas de queijo, 800 gramas de carne, é uma lista mais complexa, eu diria que é uma das compras mais difíceis que tem de e-commerce. Saúde, era um negócio que não existia, consulta online, veio para, é uma realidade hoje, isso não quer dizer que os hospitais acabaram, tá? Você ainda precisa muito. Educação vai acelerar, não quer dizer que a solução 100% online funciona para qualquer segmento, tá? Você vê as crianças, os pais estão sofrendo a beça, tem que ficar 3 horas na frente do computador com a criança, porque a criança tem um tempo de atenção de 7 a 40 minutos e não consegue mais do que isso.
Vale para todo mundo isso daí, né?
Vou entrar na gente. O último tema era o home office. Eu sei que a gente vai discutir mais para frente. Eu falei, é qual a intensidade que essas coisas ficam. Ser humano não foi feito para ficar prostrado na frente de uma tela por 6 horas no ângulo de 180 graus sem poder olhar para o lado. Então, essas discussões que a gente está tendo muito. E o pessoal especialista na área, a gente tem conversado muito sobre isso e tentar fazer essas diferenciações.
Claro. Aliás, o investidor, pessoa física que está aqui nos ouvindo, ele deve estar lendo pela imprensa, tem um dia que tem a frase, olha, galpão está muito caro, não é hora de comprar. Ou, galpão é o futuro, compre do jeito que for. Shopping e hotel é a mesma coisa. Tiago, assim, há uma cacofonia aí tão grande do que é para comprar ou não. Como, o que você sugeriria hoje para a pessoa que está nos ouvindo, que ainda não tem grandes investimentos em fundos imobiliários, como ela deveria aí diversificar esse portfólio, tentando aí fugir desses ruídos todos?
A pessoa física tem que olhar atentamente cada fundo imobiliário, entender o que tem dentro, quais são os ativos que compõem o portfólio daquele fundo imobiliário, não encarar o fundo imobiliário como uma renda fixa, porque não é. Então, assim, existe sim uma expectativa de retorno por ano, mas aquilo dali não é uma garantia, então é importante ele olhar. Acho que vale a pena sempre puxar um pouco o histórico do gestor, né? Acho que isso é relevante. Existem excelentes gestores aí no mercado, acho que vale a pena você entender o que esse gestor já fez, se ele tem experiência na indústria e qual é o portfólio de fundos então, que esse gestor te oferece. E eu acho que, assim, por fim, entender um pouco do momento, isso é muito uma questão pessoal. Então, se a pessoa acredita mais na penetração do e-commerce, então pode ser uma saída comprar os fundos imobiliários de logística. Se ele acha que o shopping vai se recuperar e existe uma oportunidade hoje de comprar esses fundos imobiliários de shopping mais baratos, acho que é uma outra pegada. Existe também hoje um produto que são os fundos de fundo também, onde você, se você não quiser escolher o seu fundo imobiliário, você tem a opção de aplicar num fundo que só compra outros fundos imobiliários, é o que o pessoal chama aí na indústria de FOF, né? Que são os fundos de fundo. Então você, na verdade, está delegando para um gestor profissional que passa o dia inteiro olhando todos os fundos imobiliários da indústria a decisão do que comprar. Eu acho que, então, no geral é isso, acho que a recomendação é olhar e estudar isso daí atentamente e ponderar também sempre com o investimento imobiliário direto que ela também já tenha, né? Todo mundo, além da sua poupança, pode ter, a pessoa decidiu poupar um dinheiro e comprar 2, 3 apartamentos para alugar, aquilo ali já é uma locação no setor imobiliário, então leve isso em consideração sempre que você for montar o seu portfólio de investimento.
Concordo plenamente. Acho que essa linha tem as diversas classes de ativos, diversos segmentos, e depende da estratégia de cada investidor. Mais menos risco com mais garantia de retorno. Então, ele tem que medir qual é a melhor subclasse para entrar. Eu acho que a grande vantagem hoje que a indústria, em relação a 5, 6 anos atrás, é que a gente tem diversos tipos de produto que a gente não tinha antes.
Perfeito, perfeito. Michel, deixa eu até aproveitar que você começou a falar de home office. A Vejinha publicou uma capa chamada Debandada Faria Limer, foi a capa mais lida do ano, depois da capa do Santa Ceciliers, e essa debandada foi muito discutida aí, tanto por causa do anúncio da Vila XP, quanto de empresas de tecnologia praticamente decretando home office eterno, pelo menos em 2020, talvez 2021. Qual a tua leitura desse momento? E, no caso, pensando aí, Faria Lima, Vila Olímpia, Berrini, como você vê aí o futuro dessas lajes corporativas?
Vamos lá, essa é a grande polêmica do momento, né? Primeiro, em relação à Vila XP, isso é uma estratégia empresarial da XP. Para ela faz sentido, estamos torcendo que dê certo e faz parte da estratégia dela. Eu não acho que isso mexe com todo o mercado, tá? Inclusive, a própria XP ela ocupa menos que 15% do centro empresarial que ela está hoje em dia. Então, não é que aquele senhor prédio ali ele vai ficar desocupado, a gente está falando de menos de 15%, tá? Então, é uma estratégia empresarial, precisa de mais espaço, pode fazer sentido, tá? Não quer dizer que isso desmonte todo mundo. As próprias empresas de tecnologia, historicamente, já tentaram várias vezes esse movimento de home office para cá, home office para lá. Já se tentou ao longo dos anos 2000. A Yahoo já teve essa estratégia, a Microsoft já teve essa estratégia nos Estados Unidos. Foram e voltaram dentro dessa estratégia. Então, é um movimento meio de pêndulo. O que, que é a nossa crença e a gente acha muito importante? Tá? É óbvio que vai ter mais digitalização. É óbvio que você vai ter mais Microsoft Teams, você vai ter mais Zoom, você vai poder ter mais conferências online. Mas o ser humano não foi feito para ficar 100% na frente da tela, tá? Desde a criança ao adulto. E a nossa crença é que um escritório, o que é muito importante no escritório? É onde você cria cultura, é onde você reúne as pessoas, é onde as ideias surgem, é onde você se sente parte de alguma coisa, que é muito importante. Quando você trabalha numa empresa, esse sentimento de pertencer, o sentimento de ter cultura, o sentimento de saber que tem que passar a cultura adiante. Isso é uma das coisas muito importantes como ser humano, tá? A gente não trabalha só olhando o curto prazo. A gente trabalha em coisas que a gente acredita e que quer levar aquilo para o futuro. E é muito claro que isso, a interação de pessoas é importantíssima nos escritórios, tá? Então, eu acredito o seguinte, algum grau de home office pode ter? Sim. Algum grau de flexibilização vai existir após esse momento de quarentena? É óbvio. Não o suficiente para acabar com os escritórios. Até o contrário. Talvez os escritórios tenham até formatos diferentes. Você precisa de mais salas de reunião, menos de pessoas, espaços para pessoa física nas suas baias. Mas você precisa, talvez, de mais espaços de interação. O que a gente tem feito? Eu posso te dizer qual é a nossa loja. A gente tem comprado. Tá? A gente anunciou no final de abril, a gente está no meio do processo, finalizando, a gente anunciou no final de abril a intenção de compra de um prédio da Multiplan, que fica em frente ao Shopping Morumbi, um senhor prédio que a gente gosta muito. Mas eu diria assim, foi um movimento na época quase ali no ápice da pandemia, tá? do enclausuramento em casa. Então, a gente tem essa convicção que prédios muito bem localizados, muito bem construídos, com empresas fortes, têm e vão continuar tendo muito valor.
Só para complementar, eu acho que além do social, do coletivo, né, desse encontro aí e do fortalecimento da cultura, acho que tem várias coisas. Primeiro que as pessoas querem estar próximas das lideranças e do processo decisório, né? Acho que é fundamental. Ninguém quer estar em casa sabendo que existe muita coisa acontecendo num escritório. As pessoas querem estar próximas das lideranças e especialmente pessoas mais novas, querem aprender, e o treinamento todo dentro de um escritório é algo fundamental. Depois, acho que a gente tem aí um desafio cultural, que é assim, essa nossa cultura ainda muito presenteísta, todo mundo que quer ver uma ou outra. A gente é um povo ainda bem desconfiado, então acho que esse é um outro gargalo grande para o home office, e especialmente quando você imaginar que o mercado vai reabrir e as coisas vão estar abertas, ou seja, as empresas vão se comportar com uma vida normal, sabendo que o funcionário tá em home office. Eu particularmente, vou ser assim, bem transparente. Assim, eu acho que a produtividade, ao contrário do que muitas pesquisas aí, revelam, ou pessoas falam, acho que a produtividade caiu muito durante a quarentena. Acho que muitas oportunidades surgem do encontro na rua entre as pessoas, do café sem agenda, que dali surge um negócio. Não está acontecendo, ninguém marca um Zoom para ver se tem um terreno para fazer um prédio residencial na Vila Madalena ou em Pinheiros ou algo do tipo. Essas coisas acontecem do encontro de pessoas. Então, assim, isso sem falar dos desafios legais, trabalhistas que a gente vai enfrentar, toda essa burocracia pesada do Estado brasileiro. Então, acho que primeira coisa, acho que as minhas conclusões são assim, eu acho que, primeiro, a indústria proprietária de ativos, ela é muito, isso é até uma crítica a gente, né? Ela se organiza muito mal em transmitir os pontos positivos do escritório. A mídia tem falado muito de home office, acho que o debate é super importante, as pessoas têm que deixar esse tabu de lado e poder criticar mesmo, acho que isso é relevante, mas tem saído muitas notícias de vacância aumentando por conta de home office. Acho que hoje em dia, se a gente for falar de vacância, ela está muito mais atrelada a uma desaceleração econômica, apesar de eu não acreditar ela de forma tão profunda, uma desaceleração econômica do que desse home office em larga escala. Dito isso tudo, acho que não existe nenhum benefício das lideranças das empresas em tomarem decisões assim precipitadas no meio desse caos de anunciarem home office para frente. Acho que o custo de você montar um escritório é um custo altíssimo, as pessoas estão desconsiderando isso, o CAPEX que vai lá dentro é alto, você devolver um escritório é super difícil, você tem multas altas, você tem aviso prévio para cumprir, só de cumprir um aviso prévio de 6, 9, 12 meses, o mundo já mudou de novo. Então, assim, acho que tem que ter um pouco mais de cautela, as pessoas não precisam tomar essas decisões de super longo prazo, acho que é importante você dar alguma estabilidade de curto prazo para o seu funcionário, para ele trabalhar com alguma certeza, mas assim, vai reavaliando de tempos em tempos a história do home office e vamos ver o que vai desenrolar. E mais para o debate, assim, vamos discutir o que seria esse novo escritório, não se vai ter escritório, né? Um escritório mais amplo, iluminado, um escritório com mais tecnologia, conectividade, se Deus quiser, com mais design, arquitetura, conveniências, que as mesas fixas já estavam saindo de moda, elas devem sair de vez, até para atender estruturas organizacionais das empresas que são muito mais horizontais hoje em dia, não tem mais sala, todo mundo compartilhando esse... E assim, boas localizações, mobilidade, etc. Agora, e de preferência com lobbies dos corporativos mais vivos, acho que ninguém fala disso. A gente tem hoje um monte de corporativo que é um lobby frio, de mármore, que tem duas pessoas atendendo, um segurança hostil te olhando, duas ou três pessoas fumando do lado de fora e absolutamente nada acontecendo num puta espaço que poderia estar ali para, né, para contribuir de alguma forma com a cidade. Então, vamos tentar sair da discussão da profundidade do home office e pensar assim, como podemos transformar os equipamentos atuais em escritórios mais interessantes para essa nova geração? Acho que o debate está mais para aí.
Olha, é bem importante sublinhar isso que o Thiago falou sobre os lobbies dos corporativos da Faria Lima, da Berrini, da Vila Olímpia e tantos outros, né? É um choque quando você compara com os lobbies de Nova York, de São Francisco, de Tóquio, de Seul, que são lugares super vivos, até porque a ideia é valorizar esses prédios corporativos, né? É ter de uma loja da Apple a um restaurante transado, a uma sorveteria bacana, e não apenas duas recepcionistas perdidas lá no fundo e um grande espaço sem um único assento. Então, quem sabe a gente não consegue transformar essa configuração tão antiquada, né? Mas eu tenho uma última pergunta para fazer para vocês dois, que é um clássico aqui do podcast São Paulo Sonha. Todo episódio a gente tem, então quem está descobrindo o podcast agora pode ouvir os episódios passados. Qual o sonho de vocês para São Paulo e o que é que poderia ajudar aí a valorizar esse estoque imobiliário da cidade? Começando aí pelo Thiago.
Vamos lá. Primeiro, obrigado aí pela participação. Acho que super, super bacana aí poder bater esse papo com vocês. Acho que pra, se é para a gente sonhar, vamos pensar, acho que em sonhos grandes aqui, né? Eu tenho um que é mais abstrato e acho que um pouco mais objetivo. Acho que primeiro as cidades elas são feitas para as pessoas, né? Então acho que a gente não pode tirar a pessoa sempre do centro de qualquer coisa que a gente pensar aqui. Então essa deveria ser perspectiva. Eu acho que a gente pode olhar isso sob dois aspectos. Acho que o caminho que as pessoas percorrem pela cidade e a história de onde você permanecia, né? Então assim, no caminho, acho que a cidade deveria, e a iniciativa privada tem uma responsabilidade muito grande em tudo que eu vou falar, mas assim, ter boas calçadas, né? Calçadas onde você consiga caminhar sem obstáculos. Acho que a ideia de você ter muito entretenimento no caminho, que vem com a história da fachada ativa, que precisa ser aprimorada, com as lojas de forma assim, mais transparente, aberta para a calçada, elas mais curtas, né, evitando aquelas longas vitrines, onde você tenha um contato visual do interior da loja com o lado de fora, para gerar mais segurança para a cidade como um todo. Eu tenho assim, sempre um problema grande com aquelas portas de ferro horrorosas que a gente acaba fechando as lojas durante a noite, geram também uma segurança muito grande. Acho que vale a pena deixar aí as vitrines à mostra e sempre fugir dos muros, né? Deixando a cidade aí mais viva. Acho que o público e o privado deveriam se entender para essa história da fiação enterrada, né? Você enterrar essa fiação que gera uma poluição visual muito grande. E acho que a gente se perdeu um pouco aí nos últimos anos, a gente deveria gastar mais energia pensando as ciclovias, as ciclofaixas. Acho que a bicicleta fazendo parte de um sistema mais integrado de transporte, onde o cara consiga entrar com a bicicleta no trem, no metrô, no ônibus, e combinar aí os meios de transporte. Umas ciclovias mais no modelo nova-iorquino, onde o carro seja uma forma de proteger o próprio ciclista. Acho que é um negócio bem interessante, aumentando também o fechamento de rua para frente. Então, assim, isso no caminho, acho que são esses os pontos. Acho que para a história de você ter mais gente na rua ao longo do tempo, melhora de mobiliário urbano, onde sejam melhores pensados. Assim, mobiliário urbano paulista é muito ruim ainda, você praticamente não tem nada de interessante. Acho que a história do paisagismo, das árvores, você fazer sombra para que as pessoas tenham vontade de permanecer no local, e mais gente na rua, mais mesa na rua, menos vaga de carro ocupando espaço público, empreendimentos imobiliários mais abertos, com nicho, abertura, um pouco aí do que a gente falou. Então, assim, numa pegada mais conceitual, acho que essa é uma cidade mais interessante para todo mundo. Isso também para fugir lá dos problemas já óbvios de Morumbi, Berrini, centro da cidade, que a gente você já falou bastante aí nesse podcast. O outro, acho que o mais específico, que é aí como corredor de final de semana, maratona, minha maratona, assim, eu fico sempre muito triste em ver o uso da USP, né, do campus da USP aqui em São Paulo. Eu acho que teria um potencial muito grande para a cidade, é muito mal aproveitado, acho que cheio de regra para usar final de semana e tal, que é quando você, né, traz gente para aproveitar esse lazer. E assim, acho que essa história do muro, a prefeitura começou a fazer um muro de vidro, parou na metade, agora metade do muro é de vidro, metade de concreto, é também, apesar da marginal ser horrorosa, é uma entrada da cidade de São Paulo. Você vê um negócio que ficou no caminho, não ficou no caminho por um ano, né? Tá dois, três anos parado. Acho que isso é algo que deveria ter solução. E para fechar, acho que são muitos sonhos, acho que no nosso mercado, você vai concordar, acho que tanto no mercado financeiro como nos gestores dos fundos, arquitetos, né, planejadores da cidade, urbanista, falta ainda muita diversidade. Acho que, especialmente se olhando as mulheres, elas ainda estão pouco representadas em todas essas profissões, né? As mulheres como urbanista, como arquiteta, a gente vai citar aqui, se a gente parar para citar os grandes arquitetos aí de hoje em dia, das incorporações residenciais, né, você vai ver que falta representatividade ainda da mulher em tudo, e no mercado financeiro, acho que em especial. Acho que é um pouco de um apanhado de coisa.
Uma lista muito boa. Não, que bom. As pessoas vão ter bastante o que pensar. E, Michel?
Bom, depois dessa lista aí, sobra poucas coisas. A lista está muito bem feita. Eu diria só corroborar alguns pontos dela. Eu acho que assim, é basicamente como é que o paulistano pode usar mais as ruas e menos os carros. Então, isso literalmente passa pela questão de loja nos prédios. Isso automaticamente vai deixar as calçadas mais iluminadas à noite, o que traz segurança, o que traz as pessoas para andar na rua. Então, é um pouco esse fenômeno que tem em Nova York, que, embora altamente adensado, a rua é segura. Eu acho que isso seria já um grande começo, tá? A rua com segurança, ela traz gente e iria trazer atividade econômica, que eu diria que gera um ciclo virtuoso espetacular. Isso é fácil de fazer, tá? A lei já permite. Eu diria que esse é o início de uma coisa que não é muito difícil sonhar, tá? E talvez o maior sonho, saindo um pouco da arquitetura, da questão mesmo do uso, eu acho que é como é que a gente pode manter São Paulo atraente para os jovens. Era uma discussão que a gente estava tendo nós aqui antes do podcast, ouvindo mais um desses urbanistas famosos, o Richard Florida, comentando no podcast no final de semana, era exatamente discutindo Nova York. E São Paulo é a Nova York da América Latina. Tá? O que faz uma cidade atraente? É aquela cidade que consegue trazer o jovem recém-formado com ambição e potencial de crescimento. Se a gente conseguir ter uma cidade com que seja aquela meca que ali é um lugar que a pessoa tem um grande potencial de crescimento profissional, um grande potencial de conhecer gente, um grande potencial de ter relacionamentos, eu diria que isso deveria ser sempre o drive de longo prazo. É ali aonde você tem que estar o tempo inteiro olhando para não perder essa capacidade de atração. E a gente sabe que é o jovem, é esse que move a sociedade, é ali que aposta, é ali que tem um grande crescimento. Não estou desmerecendo nenhum de nós, não estou desmerecendo gerações mais velhas, não estou desmerecendo os mais jovens, mas eu diria assim, enquanto São Paulo conseguir continuar e aumentar a atração dos talentos, isso é a segurança econômica que São Paulo, no longo prazo, continue forte.
Sensacional, Michel. Muito obrigado, Thiago, também. Acho que a gente está com uma lista muito boa aí de sonhos. Eu acho que é um momento de crise muito séria. Aliás, acho que muitos brasileiros e paulistanos ainda não se dão conta do trabalho que vai ser aí reconstruir parte da economia da cidade quando a quarentena a terminar, né, e da forma que ela terminar. Então é bom a gente pensar para como sair bem dessa, né? Várias cidades pelo mundo estão com grandes iniciativas, né? Paris, Nova York, Medellín, etc. São Paulo ainda está um pouco lenta nessa reação. Vamos torcer aí que a gente saia melhor dessa crise. Muito obrigado, Michel. Muito obrigado, Thiago. E até semana que vem no São Paulo Sonha.